Esse é o podcast Mercadores da Noite, de Ivan Santana. Narração, José Inácio Pilar.
Meu maior aprendizado.
Como volta e meia comento em minhas crônicas que, em meados de 1960, fiz um curso de mercado de capitais, Portfolio Management, na Graduated School of Business Administration da New York University, muita gente pode supor que foi aí que houve o meu primeiro e mais importante aprendizado. Acontece que isso se deu 12 anos antes, mais precisamente de 1952 a 54, quando minha família se mudou para Londres, onde meu pai obteve uma bolsa de pós-graduação na London School of Economics. Como pretendo narrar toda a nossa história na Europa do início dos anos 50, talvez o espaço desta crônica não seja suficiente. Nesse caso, prosseguirei na próxima semana. Para começar, naquela época, viajar de avião era muito caro e pouca gente podia se dar ao luxo de fazer isso. Mas não no nosso caso, onde as passagens estavam sendo pagas pelo patrocinador, as Nações Unidas. Minha mãe achou que o Natal em Londres deveria ser triste. A Segunda Guerra Mundial acabara apenas 7 anos antes e a cidade estava bem destruída devido aos bombardeios alemães. Ela resolveu então que passaríamos a festa em Madrid. Saímos do aeroporto do Galeão 2 dias antes do Natal num quadrimotor a pistão Argonaut da BOAC, British Overseas Airways Corporation, com capacidade para 44 passageiros. Quem quiser saber como é um Argonaut, basta ver, num dos primeiros episódios da série The Crown, a viagem da rainha Elizabeth II, então princesa de Gales, numa viagem ao Quênia. A primeira parada para reabastecimento se deu em Recife, onde todos os passageiros tiveram que desembarcar, como era costume na época. De lá, o Argonaut iniciou a travessia do Atlântico. Pousamos em Dakar, no atual Senegal, mas, na época, colônia da França. África Ocidental Francesa, se chamava. Do aeroporto de Dakar, me lembro de 3 coisas. A emoção que senti ao pisar pela primeira vez em solo estrangeiro, do calor reinante, apesar de ser 2 horas da madrugada, e de besouros enormes que circulavam por todos os lados. A etapa seguinte era Lisboa, após um longo voo sobre a imensidão do Saara. Nunca me esquecerei da beleza de amanhecer nas areias do deserto. O avião não pôde fazer a escala em Lisboa por causa do mau tempo da capital portuguesa. Então fomos diretamente para Madrid, que era o nosso destino. Se minha mãe achava que o Natal em Madrid era alegre, se decepcionou completamente. Embora a Guerra Civil Espanhola já tivesse terminado havia 13 anos, o país era uma miséria só. Apesar do frio, e estávamos no inverno europeu, havia crianças descalças pedindo esmolas na rua. Como a peseta não valia nada, uma estadia de 5 pessoas num dos melhores hotéis da cidade, ou menos piores, custava apenas $1. Dólar esse que também pagava uma refeição completa para toda a família. No dia 26 de dezembro de 1952, viajamos de Madrid para Londres num DC-3 da BEA, British European Airways, com escala em Bordeaux, na França. Nesse voo, em meio a forte turbulência sobre o Golfo de Biscaia, vomitei a ponto de encher um saco de enjoo. Minha primeira visão de Londres foi através da janelinha do próprio avião na reta final de pouso, quando vi um daqueles avisos luminosos amarelos que existem até hoje com a inscrição Keep Left. Fomos de ônibus do London Airport até um terminal no centro da cidade, de onde seguimos para um hotel na rotatória da estação de Underground, também chamado de Tube, South Kensington. Jantamos num restaurante chamado Dinos, que ainda existe, passados 72 anos. Toda vez que vou à Inglaterra visitar minha filha, que mora lá, dou um jeito de comer no Dino's para matar as saudades. Prato? Sempre ham and eggs and chips, que foi o que comi da primeira vez. Após alguns dias no hotel, nos mudamos para um apartamento em Kensington, Olímpia, a 3 estações de distância de South Kensington. Em Londres, quase todas as crianças cursavam o primário em escolas públicas. Mas, como minha mãe, sempre ela, fazia questão que os filhos estudassem em colégios católicos, minha irmã foi para o Sion. Meu irmão, Sérgio, e eu fomos matriculados num semi-internato católico em Hampstead, do outro lado norte da cidade, chamado St. Anthony's School. Foi lá que aprendemos a falar inglês. Dele guardo boas e más recordações. Entre as boas, ser titular do primeiro time de futebol e praticar vários esportes: críquete, atletismo, boxe e natação. Entre as más, o almoço, que era sempre a mesma coisa: carne de carneiro e repolho, por causa do racionamento pós-guerra que vigorava no país. Como éramos obrigados a esvaziar os pratos, Sérgio e eu enchíamos de repolho o bolso do paletó. Havia também as sessões de palmatória, nas quais os irmãos Santana eram sempre castigados. Sérgio e eu nos orgulhávamos de jamais chorar, embora o professor caprichasse nas palmadas em nossas mãos, que ficavam inchadas. A gente sabia que se contássemos em casa a respeito desses castigos corporais, nossos pais nos tirariam do colégio. E não queríamos deixar de jogar futebol com campo gramado, rede nos gols, juiz, bandeirinhas e tudo mais. E assim transcorria nossa vida em Londres. Continua na próxima semana. Um forte abraço.
Você ouviu Mercadores da Noite, de Ivan Santana. Narração, José Inácio Pilar.